eu vou embora, vou morar no campo, numa casinha feita de sapê, iluminado pelos pirilampos, junto com a saudade que levo de você. Se por acaso você algum dia sentir saudade e desejar me ver, estarei lá de braço e mente aberta, coração na certa, esperando você.
Estarei lá de braço e mente aberta, coração na certa, esperando você.
E meu amor, quando você chegar, com peito em festa vou lhe abraçar. Eu já guardei uma rede branquinha, cheirosa, limpinha, pra gente se amar.
E meu amor, quando você chegar,
com peito em festa vou lhe abraçar. Pois já guardei uma rede branquinha, cheirosa, limpinha, pra gente se amar.
Volta de novo, o tempo é relógio do povo, o sol está em todo lugar, a vida já não pode parar. Eu sei que você vai acertar, o caminho é a estrada que vem, pra você brilhar, o sol, o mar, as nuvens, as estrelas. Beba da fonte que é o amor, sorriso sempre cai bem. Da força que te emerge, a natureza agradece por você não desistir, meu bem, estou aqui. Siga em frente, acredite, o universo não tem limite, se você fizer e crer, meu bem, tudo pode acontecer. Pra você brilhar, o sol, o mar, as nuvens, as estrelas, meu bem, estou aqui. Da fonte que é o amor, sorriso sempre cai bem. Da força que te emerge, a natureza agradece por você não desistir, meu bem, estou aqui. Siga em frente, acredite, o universo não tem limite, se você fizer e crer, pra você brilhar, o sol, o mar, as nuvens, as estrelas, meu bem, estou aqui.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você...
Você precisa estar aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Você foi muito falado aqui.
Foi, viu? 6 horas! A galera aqui nos bastidores, mas está no ar o Tamo Junto na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente! A partir de agora, nosso compromisso é com você, com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2026. Tamo junto, Daniel Menezes ou Thaisa Galvão. Uma tá se maquiando e outra tá, e outro está colocando cafezinho na
chave.
Primeiras damas, tá, Daniel?
Tamo junto, vamos que vamos.
Vamos que vamos, Daniel.
Inclusive,
Menezes.
Inclusive, Benedito de Paulo ligou pra mim ontem dizendo que tava com saudade, rapaz.
Foi, o pessoal que tava com saudade
até
ontem, viu? Raposinha ficou indignado com sua ausência ontem aqui na entrevista dele.
Ele tava com muito laque no cabelo, tava?
Acho que mais do que nunca, viu?
Tamo mais junto. Do que nunca, segundo tamo, Guilherme Felipe.
Tamo junto.
Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Daniela Freire. A gente ontem falou que pra Raposinha que você ou era apaixonado por ele ou tinha muita inveja dele. Porque é uma relação assim, bem tumultuada.
De amor e ódio,
tanto
né?
Tanto que você nem veio ontem pra não olhar pra cara dele, não foi isso?
Tava com raiva dele.
Não é isso?
Caramba, tava com raiva dele. Eles que se entendam, Thaisa Galvão. Entendam. Thaisa! Tem aniversário hoje,
tem
que eu tô sabendo.
Aniversário!
De quem ou de quem?
Eu sou aniversariante do dia.
Parabéns!
Meu blog tá completando.
É o blog dela!
Mais do que é pra mim, eu dou pra ele.
É pra ela porque ela é a criadora, né, Thaisa?
20 anos de blog.
20 anos!
E detalhe, tem um detalhe bem importante nessa história do meu blog, que ele é... Eu sou a primeira mulher do Brasil a ter um blog independente para comentar política.
Olha
porque
que legal,
quando eu criei,
gente,
meu blog, tinha Noblar, que mesmo assim não era independente, era numa plataforma, era num veículo.
Num veículo, isso.
Tinha Josias de Souza, que também não era independente, era num veículo. E aí eu entrei, depois que algumas mulheres que já eram comentaristas políticas em veículos nacionais, era de televisão, era de jornal, era até de portais grandes, mas de blog independente, de veículo independente, euzinha aqui, primeira mulher do Brasil.
Thaisa Galvão, diretamente do Rio Grande do Norte, viu, minha gente?
Exatamente.
Primeiro então, blog
20
independente.
20 anos, construí a minha história para poder depois estar preparada para fazer um blog com muita responsabilidade. Com muito conteúdo, com muito, com muito respeito, com muita credibilidade. Eu digo que é o meu prato principal do meu dia a dia, é a minha credibilidade. Ela eu não quero
muito
perder.
Muito bem, Thaisa.
Eu posso
Galvão.
Até não dar a notícia em primeira mão, eu posso até não dar a notícia, mas se der, ela tem credibilidade.
Olha aí, tá vendo? Parabéns então pro blog Thaisa Galvão, que começou em 2006. 7 de julho de 2006. E aí, a gente tem muito orgulho, obviamente.
Eu sei até qual é,
né,
a primeira notícia que eu
qual
nunca
foi a primeira
esqueci.
Notícia que
eu falei
num
vídeo que eu vou botar no ar. A senadora, a ex-senadora, ex-governadora Rosalba Ciarlini estava preparando a campanha dela de senadora. E aí começou a se falar quem seriam os suplentes dela. E um nome que foi cotado nesse momento era o de Edivan Martins, que era vereador, que era presidente da Câmara de Natal. E aí eu dei a notícia, no outro dia o blog rodou, já rodou pela Câmara, aí já começou aquele manda para alguém.
Isso, os compartilhamentos da época, né, Thaisa?
E aí, então, 20 aí, anos estrada, de 20 muita anos. História, de muitas mudanças, de muitas alterações no jornalismo. A gente tem um jornalismo hoje que às vezes a gente acha que perdeu o respeito, mas não é o jornalismo, são as pessoas.
Exatamente, era o que
eu ia dizer. E aí a gente continua, né, na nossa batalha,
com
né,
certeza.
Dani?
Com certeza.
A gente continua, a blogosfera está efervescente, tem espaço para todo mundo, não tenho medo de ninguém, porque eu acho que todo mundo tem o seu direito,
o seu lugar e o seu espaço.
Exatamente.
Concordo plenamente, Thaisa. Parabéns mais uma vez, viu? É isso, 6h05 e deixa eu dar uma boa noite. A gente abriu diferente hoje, né? Deu uma data especial. Então deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando, sempre estamos ao vivo no youtube.com/ Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que está começando o Tamo Junto. Comente no chat, porque a gente interage com você. E o principal, ontem Silvério repetiu aqui o slogan dele, senta o dedo no like para ajudar o Tamo Junto a circular cada vez mais, minha gente. Se você gosta dessa bancada, se você gosta dessa emissora, siga nossas redes sociais, @ Rádio Universitária Natal, @ blog Thaisa Galvão, @ portal Potiguar e @ Dani Freire Jor. E deixa eu dar uma boa noite para ele, que comanda as máquinas do Tamo Junto, Guilherme Filippo. Boa noite.
Boa noite, Dani. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Daniel Menezes. Para a nossa audiência também, uma boa noite. Você aí do dial, que você está escutando, seja no carro, seja na sua casa, onde quer que você esteja, muito boa noite. E se você quiser mandar algum recadinho aqui, fazer uma pergunta aqui para a galera do Tamo Junto, você pode fazer isso pelo zap 849-9193-6363.
Muito bem, Guilherme.
849-9193-6363.
Repita,
8863. E Dani, queria dar os parabéns também ao blog de Thaisa, que venha muitos, muitos mais anos.
Mais 60, 20
e
20
e
20
e 20.
É, de 20 e 20 e
20. Obrigada, Guilherme.
Com certeza.
Repita o telefone, Guilherme, porque eu interrompi na metade. Você estava dizendo no meio do número, eu falei, vai lá.
Ó, vou repetir. 849-9193-6363. Agora vamos para o que interessa, né, Dani?
Vamos para o que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. E, obviamente, que a gente vai começar com a operação da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira, 7 de julho. Uma operação para desmontar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis lá no Rio de Janeiro. E um dos alvos da ação é nada mais, nada menos do que um aliado de primeira hora do presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, o ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, do União Brasil, que recebeu o apoio de Flávio para se lançar pré-candidato ao Senado lá no Rio de Janeiro, de forma, inclusive, muito sólida, né? Porque até a mãe do presidenciável, Rogéria Bolsonaro, entrou na aliança figurando como suplente de Canella na futura chapa. O anúncio da aliança da ex-vereadora com o pré-candidato foi feito em fevereiro deste ano, depois de uma reunião de Canella com Flávio e o então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Então,
uma canelada na candidatura de Flávio Bolsonaro, né? Porque aí o Canella, o Márcio Canella, foi um indicado do partido por Flávio Bolsonaro para ser o candidato a senador do PL. Ele colocou a mãe dele como suplente, a mãe dele que já foi vereadora, colocou a mãe dele como suplente, e aí se descobre que esse Márcio Canella tinha uma ligação muito estreita com o Comando Vermelho.
Exatamente.
Então, como é que Flávio coloca uma pessoa para ser senador que tem uma ligação com o Comando Vermelho, e Flávio estaria de fora, ou não teria nenhuma participação nisso, ou não sabia? Então, assim, mais uma canelada. Dani, a Copa acabou para o Brasil. Eu acho que agora o chá de Flávio Bolsonaro vai se coar. E o nome dessa operação é Unha e Carne. Querem dizer, assim, que ele era unha e carne.
Já
com quem?
Já diz tudo, né, Thaisa Galvão?
Com quem e com o quê?
E tem um detalhe agora, mais recente, viu, Daniel Menezes, que o ex-prefeito de Belfor Roxo, que é, inclusive, o atual presidente do União Brasil no Rio de Janeiro, Márcio Canela, da Canelada, foi preso em flagrante, viu, pela Polícia Federal por posse e porte ilegal de arma de uso restrito, após localizarem um fuzil calibre .556 dentro do seu veículo. A apreensão ocorreu durante o cumprimento de mandados judiciais da nova fase da Operação Unha e Carne, que mira a organização criminosa suspeita de lavar 7,6 bilhões, não são milhões, exatamente, bilhões nos últimos anos. Daniel Menezes.
Então, ele só para terminar, a operação contra ele era apenas de busca e apreensão, mas aí ele inteligentemente tinha uma arma de guerra em casa. Fazer o quê?
Fazer o quê, né, Thais? É comum, né?
É inacreditável. Todas as manhãs, praticamente, a gente vem sendo acordado por operações no Rio de Janeiro, em que pessoas são alcançadas, e essas pessoas são umbilicalmente ligadas a Flávio Bolsonaro. Pessoas essas que também têm ligação com Comando Vermelho, com tráfico de arma, PCC, tudo que não presta.
Isso.
Alcançou praticamente todo o entorno de Flávio Bolsonaro. Né? A gente tem o presidente da Assembleia, o governador do estado, secretários, prefeitos, candidatos. O que é que falta mais, por exemplo, para a gente começar a chamar Flávio Bolsonaro, que não só elogiou, mas como também homenageou e colocou dois parentes do Adriano da Nóbrega, chefe da milícia, escritório do crime, em seu gabinete. O que é que falta para a gente chamar ele de miliciano? Porque é um negócio impressionante. A esquerda pega muito leve com a direita, porque se fosse um pouquinho disso sendo encontrado contra Lula estaria lascado.
Lula é chamado de ladrão até hoje. O cara é miliciano.
Os caras estariam moendo com toda a força contra ele.
A aproximação, ela não apenas já comprovada, como é notória. Isso. O Brasil inteiro sabe. São várias situações como essa que Daniel citou, da homenagem.
Quando você falou de Adriano da Nóbrega, Daniel, acho que a gente tem que falar mais claramente. Eu tenho visto os veículos de comunicação começarem a falar muito claramente quem era ele, o que significava ele, o que era esse escritório do crime, porque a gente diz o nome, fica aquele nome perdido ali. Isso. O escritório do crime, ele era o maior matador de aluguel do Rio de Janeiro. Isso. Ele tinha um escritório do crime, porque se você chegasse lá e dissesse assim, eu quero matar a Daniela, tá, eu cobro tanto, tá, você me paga, pago. Você pagava, ele ia lá, matava a Daniela. Então, o escritório do crime, do comandado pelo cara que Flávio Bolsonaro homenageou, era exatamente isso. Era uma empresa de matar pessoas.
Isso.
Apenas isso.
Isso. E o Rodrigo...
Porque Flávio tinha uma proximidade, os Bolsonaros. Né?
O Rodrigo Pimentel, então capitão Nascimento, do filme, né? Deu uma entrevista, inclusive eu publiquei no meu blog na época, em que ele dizia, olha, já se sabia, todo mundo sabia quem era Adriano da Nóbrega no momento em que Flávio Bolsonaro fez a homenagem. Isso. A esse ex-policial. E cabe lembrar que Rodrigo Pimentel é bolsonarista.
E foi amigo, né? Adriano da Nóbrega, né?
E aí ele diz assim, olha, não tem explicação, não tem justificativa, porque não apenas ele homenageou, como deu medalha, como também colocou pessoas indicadas do Adriano da Nóbrega em seu gabinete e, por fim, tentou legalizar as milícias no Rio de Janeiro. Eu quero saber o que é que está faltando ainda. E aí eu tenho até uma questão para colocar aqui. Talvez Flávio Bolsonaro, ao pedir endurecimento dos Estados Unidos, tratando as organizações criminosas como organizações terroristas, talvez ele esteja atirando contra o próprio pé. Porque vai que ele solta
os próprios aliados, né?
Não é um negócio inacreditável.
O terrorista está sendo ele aí, né?
Ele próprio,
tá,
né?
Está sendo ele. Então, assim, eu acho, Daniel, sinceramente, que, assim, você disse que a esquerda está pegando leve. Eu acho que está, mas eu acho que é um momento. Eu acho que eles estão querendo esperar chegar um pouquinho mais adiante a campanha dele. Para não dar tempo a ele ser substituído, para não dar tempo de construir um nome.
Eles querem que Flávio continue.
Eles querem que ele,
né,
seja candidato. Isso, eles querem que ele ache que vai crescendo e eles vão ali desidratando, vem uma operação atrás da outra, vem o surgimento de um escândalo atrás do outro.
Se mexer.
E no final das contas ele vai chegar num penhasco e alguém vai pegar o dedinho e fazer só assim, clique, dá um blimba nele e ele vai cair lá embaixo.
Exatamente assim que eu penso.
É maravilhoso, porque ainda assim é o candidato das elites do Brasil.
Impressionante.
E é um cara completamente errado.
Exatamente. Completamente errado. Impressionada como a elite do Brasil se sente orgulhosa de ter a família Bolsonaro, porque eu não me sentiria orgulhosa de ter aquela família na mesa da minha casa.
Com
porque
toda certeza
é um povo
não.
Tão amundiçado. É amundiçado, gente. Eles são amundiçados.
Eles não são nada do que eles pregam.
Não são nada do que pregam.
A hipocrisia é a regra da casa.
Exatamente. Aí o cara é completamente ligado a milícias, a facções criminosas.
É
e a elite abre a mesa, faz aquela mesa com mesa posta para botar na mesa. Gente, que povo vergonhoso.
E inclusive a Bela Megali do Globo trouxe uma matéria hoje dizendo que o staff dele está muito preocupado porque tem um vídeo de 4 anos atrás. Ela não dá mais os detalhes, né? Mas ela disse que tem um vídeo dele de 4 anos atrás que pode vir à tona. E esse vídeo criou uma grande crise no casamento dele na época.
É aquele, não é aquele vídeo que ele teria tido um relacionamento com uma trans, com uma pessoa trans?
Será?
Numa festa que ele foi?
Será?
Isso foi notícia, naquele já deve fazer
a direita,
isso.
Circulou pela direita,
inclusive. Circulou pela direita, inclusive. A pessoa trans, a mulher trans que se relacionou com ele, deu entrevista, mostrou na rede social que ele estava na festa, que ela estava e que ela ficou com ele. Ela que falou, não fui eu.
Claro.
Porque eu nem estava nessa festa,
não.
Gente.
Agora
até queria estar lá para fazer muita matéria, mas estava não.
Agora tem uma situação, viu, Thaisa? Mesmo saindo um vídeo como esse, ou sei lá, qualquer outra coisa, o que a gente tem visto diante de todas essas notícias, semanalmente, uma bomba na pré-campanha de Flávio Bolsonaro, é que só quem a gente vê migrando de voto, saindo pelo menos de Flávio, são as mulheres.
Isso,
exatamente.
Isso.
São as mulheres, são elas é que estão enxergando isso que a gente está dizendo que as elites compram para si, né? Se colocam, deixam ser representadas.
Muitas permanecem porque gostam de ser lixo mesmo, né?
Olha, eu tomo como...
eu acho.
Eu acho também, Thaís.
Eu tomo como axioma a ideia dita por Marx em 1851, no 18 Brumário.
Momento cultural.
Momento cultural.
Não,
vai.
Ele falava o seguinte, que as classes dominantes pregam a moral que não praticam.
É óbvio, isso é muito
isso
óbvio.
Isso aí, meu amigo.
Exatamente.
Fica muito claro para mim.
E quem acompanha deve ser igual, né?
E aí,
assim, eu não sou contra. E aí, assim, eu quero deixar claro aqui, eu não sou contra a pessoa ter 3 relacionamentos. Ter um relacionamento bissexual, eu acho que cada um toma conta.
Pessoal,
claro. Cada um sabe
agora,
o que faz.
Ele usa dessa moral que ele alardeia para ganhar voto. Aí eu discordo.
Exatamente. Você pode ter a vida sexual, pessoal, social, isso. Que você quiser. Isso. Agora, na hora que você faz isso tudo, você tem essa vida e acha certo, mas acha do seu vizinho errado, sendo exatamente desse, aí você não pode ficar calado.
Exatamente.
Ainda mais se você é uma pessoa pública. Dani, você falou agora da fala de Rogério Marinho, você vai...
Vamos puxar, porque já é outro assunto de
pronto,
Flávio nos Estados Unidos.
Aí
né?
tem um ponto aí que eu acho interessante, porque no Brasil, um discurso falso é fortemente propagado, dizendo o seguinte: se você é usuário de maconha, você está financiando o tráfico. Ora, isso não é verdade, isso não é simples assim, porque se a gente for levar isso ao pé da letra, quem está abastecendo no posto de gasolina está financiando o tráfico.
Exatamente, nesses postos, né?
Então.
Isso, quem está utilizando cigarro hoje, porque há um forte comércio de cigarro também, inclusive no Rio Grande do Norte,
né?
Está financiando o crime organizado. A coisa não é simples assim, porque não há uma separação mais clara entre mercados legais e mercados ilegais. Na prática, é uma burrice a gente ficar prendendo o aviãozinho de maconha para tentar cercear o direito das pessoas de fazer o que elas quiserem com seus próprios corpos. a gente não vai, a gente vai encher as cadeias.
E a prova está aí, é o que acontece.
A gente,
né,
vai encher as cadeias, não resolve. Eu conversei com dois professores hoje aqui no UFRN e eles me contaram da situação dos presídios no Rio Grande do Norte. É uma coisa lamentável. Superlotados. Em condições insalubres, mofo, muito fedor.
Isso em todo canto, né? A gente fala aqui do Rio Grande do Norte, isso, mas...
Não, em todo canto.
Porque eles fizeram uma pesquisa, né? Eu até participei no início e eles estavam me contando. E assim, a gente fica prendendo. O crime organizado, ele continua, porque... a reposição de peças
é imediata, trabalhadores, né?
É imediata e não tem como você estancar. E as próprias cadeias servem de processo de socialização para que essas pessoas amanhã saiam com dívidas, assaltem e matem pessoas.
E vamos falar a verdade.
É uma burrice.
Essas organizações principais, facções criminosas do país, uma das principais, foi criada dentro de presídio, gente.
Sim, exatamente. Sim, PCC e Comando Vermelho.
E o que eu acho mais absurdo, mais hipócrita nessa história toda, é que é errado você... É usar droga. Eu abomino qualquer tipo de droga. Não estou aqui defendendo o uso de maconha nem o uso de nada.
Então, a pessoa tem que dizer isso, né? Porque senão...
Quando eu abomino todas, é porque eu abomino todas. Mas aí você abomina a maconha, aí teve aquela questão
de... enche a cara de álcool.
Aí enche a cara de álcool. Aí a pessoa que é pobre, que mora na periferia, que mora numa comunidade rural, ela não tem acesso à maconha, mas na vendinha, na bodega do lado, ela vai lá e toma uma chamada de cana todo
mesmo,
dia.
Thaís.
E aí maridos matam mulheres, espancam filhos, sofrem acidentes. Tudo legalizado.
Tudo legalizado.
Tudo legalizado. Essa que é a hipocrisia. Para mim, na hora que você vai restringir
assim.
A quantidade de droga que você pode ter ou não ter, para mim não precisa ter nenhuma.
É incrível.
Mas você tem que incluir também a bebida alcoólica. Aí a bebida alcoólica recebe homenagem,
faz propaganda.
Recebe título de patrimônio histórico, de tudo isso.
E aí vamos pensar,
entendeu?
Um jovem adulto que está saindo da adolescência para a vida adulta de 18 anos, pode entrar em qualquer lugar e comprar a quantidade de bebida que ele quiser.
Aqui a gente naturaliza muito.
Nem que não tenha 18, né? Porque se pegar
mesmo,
um vendedor,
falando,
gente boa, ou um amigo que é mais velho,
aí compra também. Que a gente sabe que a realidade é que a bebida entra na vida do adolescente.
Eu não sou contra álcool, né? Mas assim... o álcool aqui é muito naturalizado.
Muito naturalizado.
Absolutamente muito, naturalizado. Muito. E prejudica, cientificamente comprovado, que prejudica muito mais tanto a saúde física, mental, quanto de convivência social, muito mais que a maconha.
Mais
que a
barato cannabis. E mais acessível.
É isso. Só para completar, que a gente mudou totalmente de assunto aqui, gente.
Foi.
Mas voltando à questão lá do Rio de Janeiro, que é uma questão muito importante.
Só mais uma vez.
Sim,
eu só falei isso porque a gente precisa desfazer esse estereótipo de que crime organizado é periferia e morro de favela.
Exatamente,
precisa,
Daniel.
Desfazer.
Perfeito.
Isso.
É isso mesmo. Porque não é. Não é
que
lá.
Organizado está na Avenida Atlântica.
Exatamente.
Está na Faria Lima.
O vizinho de Bolsonaro foi pego quantas armas?
É um recorde.
Um recorde de apreensão de
fuzis,
né, Daniel? Pois é, não estava na favela.
Tá
não
nas,
estava na favela.
Nas coberturas.
Nas principais moradias do Rio de Janeiro, onde morava o ex-presidente da República.
Do Brasil todo.
E aí, com a desistência... aliás, com essa situação, né, no Rio de Janeiro, que... acertou em cheio aí a chapa, a principal chapa apoiada para o Senado por Flávio Bolsonaro. A informação que existe nesse momento é de que ainda não está decidido quem vai disputar uma vaga aí na chapa com... aliás, na chapa que estava Canela, né? No lugar de Canela, que foi preso.
Vai ter,
né,
que arranjar dois.
Vai
agora,
ter que arranjar,
né?
Exatamente, Thaisa Galvão. Então... É um assunto importante, né, na política nacional hoje, mas também tem outro assunto envolvendo Flávio Bolsonaro. Gente, é só bomba, viu, Daniel Menezes e Thais? É por isso que eu acredito que o governo, o governismo, o governo federal, aliás, né, a campanha, a pré-campanha de Lula, não tem se movimentado tanto para pressionar, porque eles não precisam fazer nada nesse momento, né? No dia a dia as notícias estão chegando e são assim, uma cada vez mais forte do que a outra, aquela gravação de Michele Bolsonaro, né? Inclusive tem uma notícia nova, vou até procurar aqui ver se eu encontro essa notícia, de uma repórter especial, acho que foi do UOL. Você viu isso, Thaisa? Que ela conseguiu através, eu acredito que as fontes foram foram os policiais ali, isso, né?
Ela para ela ter feito
um detalhamento, né, de como foi e tudo mais, né?
Aquilo ela ali. Disse que Bolsonaro sabia tudo, né?
Bolsonaro sabia tudo, mas que ele não assistiu o vídeo quando estava pronto. Porque ele não, nem podia. Então, ele pode até ter assistido,
eu
né?
Acho que esse não assistiu é retórica para salvar a pele dele, para salvar a pele de Michelle. Eu acho que assim, que ela assistiu. Gente, Michelle tem rede social.
Exato.
Michelle posta tudo. Ontem ela estava postando o camarão que ela estava fazendo com macarrão pro meu maridinho. E você acha que Michelle... Quem é que impede que ele olhe o telefone de Michelle em casa? Porque eu não acredito que aqueles policiais que fazem a guarda na casa de Bolsonaro estejam dentro do quarto deles, no banheiro deles. Não estão segurando o telefone de Michelle, porque Michelle não é presa.
Exatamente. Ela tem a liberdade de usar, né?
Na casa dela,
sim, sim. Bom, mudando de assunto mais ainda... Falando sobre a questão de Flávio Bolsonaro, não é? Mudando de Flávio para Flávio, só muda agora o foco da informação. Mas é uma informação também bastante importante, né? E está tendo muita repercussão, porque o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, ele discursou hoje, nesta terça-feira, numa audiência do governo americano, para, segundo ele, né, e a seu entorno, tentar impedir a imposição de novas tarifas dos Estados Unidos contra produtos importados do Brasil. Quando a gente sabe que eles... O discurso era bem diferente
há pouco tempo atrás. Tarifas que ele pediu para Donald Trump
Eduardo Bolsonaro
aplicar,
pediu,
né?
Isso. E representantes do setor privado do Brasil e dos Estados Unidos estão em Washington, né, nesta semana, para apresentar seus argumentos contra ou a favor da medida, né? A movimentação do senador é uma reação às acusações de que a família Bolsonaro seria responsável justamente pelas retaliações do governo Donald Trump contra o país após o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, articulador com autoridades americanas, de medidas para pressionar o Supremo Tribunal Federal. Ele, inclusive, foi condenado por conta disso, né, Thaisa e Daniel Menezes. Agora, não sei se vocês viram, mas está havendo a união de empresas americanas como a Coca-Cola. Eu vou até pegar aqui a informação com mais detalhamento.
Nestlé
também, não é? Pedindo, exigindo, inclusive, de Donald Trump que não coloque as tarifas contra o Brasil, né? Então, são empresas americanas. Eu já estou entrando aqui,
Dani, quando você está procurando as empresas
lá,
aí, você falou agora há pouco que o senador Rogério Marinho disse que...
Isso. Você está com a nota aí?
Não, você lê a nota depois, mas eu vou dizer o que eu acho. Que ele dizendo que que o Brasil não mandou ninguém para essa audiência. Então, foi uma fake news lançada por Flávio Bolsonaro, repetida por Rogério Marinho, porque é muito, muito... Muito inteligentemente eles usam desse artifício. Um joga uma fake news, o mais corajoso mente, e os outros repetem.
Isso,
e aí, o que é que acontece? O Brasil mandou sim, mandou diplomatas e representantes da embaixada do Brasil em Washington, para lá. O Brasil não tinha que mandar um ministro da Fazenda para chegar lá bater boca com Flávio Bolsonaro.
Exatamente.
Era só o que ele queria, mandou exatamente quem deveria estar lá, que são os representantes do Brasil em Washington, os diplomatas e os representantes da embaixada. Então, a fake news de Flávio Bolsonaro que ele lançou na rede social, o Rogério apenas repetiu.
É interessante, porque assim, eu já disse aqui diversas vezes, eu acho o Rogério Marinho um cara super inteligente e super, super articulado. Depois que Vilma saiu da política, ele passou a tocar o modo como as campanhas são produzidas, a partir do que ele aprendeu com Vilmismo, que por sua vez aprendeu com o pessoal de Pernambuco, né? Mas assim, eu fico impressionado com a capacidade de Rogério de mentir e de falar ao mesmo tempo de uma maneira extremamente professoral, né? Parece que ele está ensinando a gente, né?
Isso.
E você tá dando alguma lição assim filosófica, né? Ele está se comportando ali como Nietzsche, como Schopenhauer, é uma coisa assim impressionante. E eu falo assim, poxa,
mas é porque ele sabe, ele deve ter lido muito isso, ele deve ter estudado muito isso, ele sabe que é igual o Tiago Mesquita, o secretário de urbanismo da prefeitura de Natal, falando de Vossoroca. Ele fala com Vossoroca e todo mundo acha que ele sabe o que está dizendo. Rogério Marinho faz a mesma coisa. Ele fala com muita explicação, com muita convicção, diz coisas que o povo da direita não lê, não sabe, não entende, acha que ele é a pessoa mais inteligente do mundo e está dando as informações mais necessárias para o Brasil do mundo. Rogério utiliza palavras que só ele sabe o que é. Rogério é muito inteligente nisso.
E
ele
ficou muito claro, sabe quando, Thaisa? Quando ele foi entrevistado por Andréa Sadi. Andréa Sadi não engoliu o discurso pronto dele, questionou fortemente. Qual foi a reação dele?
Ficou com raiva.
Ficou chateado. Com ódio. Ficou chateado.
Chateado. Você falou de Andréa Sadi. Deixa eu só dizer agora o que é que Andréa Sadi está dizendo aqui.
Diga.
Andréa Sadi acabou de descobrir que a equipe que faz vídeos com Nicolas Ferreira foi quem fez o vídeo com Michele Bolsonaro para atacar Flávio Bolsonaro. Seria uma pena para as pessoas, seria uma pena se as pessoas compartilhassem essa informação e o Flávio e o Eduardo Bolsonaro ficassem sabendo.
Eita, então foi a galera do Nicolas Ferreira.
Aquela raiva que o Nicolas continua tendo dos filhos de Bolsonaro. Ele se uniu a Michele.
Caramba, gente, olha aí, hein? Traição, não é? É traição ou não é?
Ele negou nas redes sociais, mas Thomas Traumann disse que ele, inclusive, trabalha para ou criar um novo partido ou assumiu o novo.
O Nicolas.
Isso, o Nicolas Ferreira. E tanto o Eduardo quanto o Flávio Bolsonaro, eles já vinham percebendo esse comportamento de Nicolas, explicitamente, publicamente, fazendo questionamentos e críticas fortes ao deputado Nicolas Ferreira. Então, estamos aí com as entranhas do bolsonarismo, de brigas internas, inclusive familiar, expostas ao Brasil, gente?
Como o bolsonarismo ele tem um certo movimento de seita, então a ação ela se torna secundária, a convicção toma conta de tudo. Então, meu grupo, a minha convicção, a ação não importa. Desde o tempo, por exemplo, que ele se vacinou e participava dos movimentos anti-vacina, mandando as pessoas não se vacinarem, eu falei, esse cara aí não tem condições. Né?
Não é nada sério. Deixa eu só dizer as empresas que enviaram manifestações formais a essa audiência que Flávio Bolsonaro participou e que representantes do governo brasileiro também participaram, tá certo? Fake news, quando se diz que não. Foram a Tesla. A Tesla, viu, gente? Lembram de quem é a Tesla?
A Tesla, como é o nome dele?
Do X, né?
É o nome dele, a gente até se esquece.
Eu não disse justamente que eu tinha me esquecido.
Elon Musk,
acertou na mosca.
Que participou da campanha de Donald Trump, participou do início do governo de Donald Trump, né? A Coca-Cola, a Nestlé e a eBay. Então, assim, quatro gigantes americanas.
Porque o pessoal objetivamente está perdendo dinheiro, né?
Exatamente. Tanto perde lá quanto perde aqui.
Flávio Bolsonaro foi pro. Primeiro ele correu para os Estados Unidos tentar destruir a economia do Brasil e aí depois foi para os Estados Unidos pedir pelo amor de Deus para não destruir a economia do Brasil, porque na realidade ele estava destruindo a candidatura dele, né?
Exatamente.
Deu um tirinho no pé.
Incrível, né?
Isso. Mas é inteligência, né?
É discurso infantil, né?
Infantil, você dizer assim, gente.
Não tira agora não, tem só da semana que vem.
Não, aí ele se entregou. É uma coisa tão sem noção que tem horas que eu não acredito que possa ter tido qualquer influência do senador Rogério Marinho numa decisão.
Mas aí eu li uma até repostei no meu blog uma matéria que saiu no Metrópole.
Sim.
Uma matéria que mostrou a falta de comando da candidatura da campanha do Flávio Bolsonaro, dizendo que ele está falando sozinho, ele está dando as cartas, que se fosse Valdemar da Costa Neto que estivesse coordenando, ele já tinha mandado ele parar de fazer aquelas dancinhas ridículas, e que Rogério está cada vez mais preso dentro de uma coxia qualquer da campanha, porque ele não tem espaço para o espaço que a gente acha que ele sempre teve.
Isso.
Essa matéria diz que Rogério não tem espaço com Flávio Bolsonaro para tentar dar uma freada, para tentar dar uns carão nele.
Eu comentei com ele você aqui, tá? Isso, lembra?
Ele é, ao mesmo tempo que Jair Bolsonaro disse que Michele é incontrolável, eu acho que Rogério pensa a mesma coisa de Flávio.
E a Andréa Sadi, do Globo News, né, disse que está ocorrendo uma guerra interna porque querem destituir Rogério Marinho do trono, né? Do trono de coordenador.
Isso aí já é uma campanha interna ali que vem ocorrendo desde...
E se ele for destituído, gente, vamos combinar que isso refletirá aqui no Rio Grande do Norte, porque vai mostrar que de forte ele não tem nada.
E a gente não teve convenção ainda, né?
A gente não teve convenção ainda. Ele vai tirar, ele iria tirar, mas ele vem fraco de lá para cá, Jane.
Vem fraco.
Não acredito que ele venha para tirar Álvaro e ser o candidato.
Só para botar uma
palhinha. Ele vem fraco
na mesa.
Vocês falaram de Thiago Mesquita aqui.
Sim, vamos.
Vocês estão sabendo que tem um movimento interno para tirar ele da secretaria?
Eita.
Eu ouvi isso hoje.
Estão atrasados, não estão? Esse movimento interno.
Ele já está silenciado.
Ele não errar, me disse, ó, ele vai sair.
E ele já, mas ele já está silenciado.
Ele já está silenciado. Como eu disse naquele dia, eles colocaram para falar a secretária de obras.
Isso.
Colocaram para se queimar a secretária de obras. E eu acho assim, tem vários sinais, vários recados saindo da prefeitura de Natal, saindo do prefeito Paulinho Freire nessa campanha. Esse pode ser mais um. Eu vi uma declaração do presidente da Câmara, Érico Jacome, dizendo que apoia a senadora Zenaide Maia, o apoio dele para senador é Zenaide Maia. Eu estou com esse vídeo, ele declarando, Érico Jacome, dizendo assim, eu apoio Zenaide Maia, porque Zenaide Maia é importante para Natal, porque enviou emenda para Natal. Se ela enviou emenda para Natal, quem tinha que estar agradecendo era Paulinho, que é o prefeito, não era o presidente da Câmara.
Isso.
Mas o prefeito está atrelado à candidatura de Álvaro, que tem Coronel Hélio e Stevenson Valentim como senadores. Então ele não pode.
Um dos dois vai dançar.
Ele não pode fazer o. Não vai dançar, porque ele apoia. Paulinho continua apoiando os candidatos da chapa lá, da direita.
Sim.
E terceiriza esse apoio de Zenaide a Zenaide para o presidente da Câmara.
Então, aí o presidente da Câmara é que eu estou dizendo que vai deixar de votar em um dos dois candidatos.
Com certeza, ele já declarou chapa, né? Que vota na senadora Zenaide Maia. Eu tenho esse vídeo.
E há uma certa, pelo menos assim, a impressão que me passa é que Paulinho não atuou duramente sobre a sua base para manter todos os vereadores com Álvaro. Tanto é que muitos foram para Alisson, né?
Alisson tem 8 ou 9 vereadores que estão com Alisson Bezerra. Aí tem ali uns 5 ou 6 com Cadu. E aí os outros estão aí,
estão,
né?
No caso de Brisa, quando o Custódio disse que ia se abster, né? Você se lembra? Ele recebeu uma ligaçãozinha de Paulinho Freire. Parabéns, tal. Mas aquilo ali soou como uma ameaça, ficou claro ali. E assim, você não vê essa articulação por parte de Paulinho no sentido de segurar a base dele para dizer assim, a gente vai unido para Álvaro Dias.
Isso, parece não
que
vê.
Fica a impressão, eu não estou querendo aqui especular, mas fica, e acabando especulando,
mas a gente,
né,
pode fazer isso aqui.
Fica a impressão que ele quer deixar o pé em cada uma das canoas, né?
Eu concordo, principalmente porque Nina Souza, por exemplo, ela já não tem esse problema. A maioria dos vereadores já estão com Nina. Disse isso aqui nessa bancada.
Exatamente. Para os vereadores não, né, tem nenhum problema. Agora tem uma break news também.
Break news, Thaís Galvão.
Uma informação que eu tenho que vem de São Gonçalo do Amarante.
Eita.
E que faz um fio que vai bater lá em Major Salles.
Eita, danado.
Exatamente.
Quem?
O que é que sai de São Gonçalo do Amarante? O ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante, Heraldo
Paiva,
que foi presidente do PT, que é ligado ao deputado Fernando Mineiro. Né? Quando ele foi presidente do PT, foi numa briga de Fernando Mineiro com quem? Com a governadora Fátima Bezerra. Nas disputas pela presidência do PT, sempre houve o lado de Fátima e o lado de Mineiro. Eles nunca tiveram no mesmo lado. Na campanha passada, para a escolha do presidente do PT, Samanda ganhou. Samanda é Fátima. Antes era o PT já foi na mão de Mineiro. Em São Gonçalo do Amarante, Samanda perdeu. E aí ficou aquela coisa toda. E a informação que eu tenho é que, por via de Fernando Mineiro, quem vai ser suplente de Rafael Mota é Heraldo Paiva.
Eita!
Tá fechado já?
E aí, ele sabe, olha aí a cara dele. É Heraldo Paiva. E por que que esse fio chega lá a Major Salles?
Sim.
Porque aquela fala de Lula mandando Rafael subir no palanque foi articulada pelo deputado Fernando Mineiro.
Olha aí! Muito bom, Thaisa. Breaking
Sem
news!
Sem a governadora Fátima Bezerra ter conhecimento.
Duas breaking news ao mesmo tempo, na mesma informação. A primeira, o suplente de Rafael Exatamente. Mota, Heraldo Paiva, ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante. E a segunda breaking news é que a subida, ele foi subido, como disse Thaisa Galvão, de Rafael Mota no palanque, lá em Major Salles, foi
por articulação
do deputado federal Fernando Mineiro, que é muito, muito aliado a Heraldo Paiva.
A informação que eu tenho é que a relação entre Mineiro e Samanda Alves não é das mais
animadas. Não está lá essas coisas,
né? Eles acabam virando aliados, porque o PT é assim. O PT, na hora que faz aquela reunião de que eles chamam de,
como é o nome, Daniel Menezes?
Articulação.
Não, tem uma reuniãozinha que eles fazem.
Eles têm uma reunião que eles fazem. Quando
de debate,
eles...
né?
Não, é um nome que é só não, deles.
Não, é de debate, mas são só eles. Tem uma coisa bem interna.
A tática, alguma coisa da tática. Aí quando eles fazem aquilo ali, aí eles acordam que todo mundo fala a mesma língua, isso. E aí todo mundo fala a mesma língua. Eu tenho muito respeito pelo PT por isso, porque é um partido.
Exatamente.
Então não é aquela coisa que a gente vê nos outros partidos, que se esculhamba, vai um para um lado, vai outro para o outro.
Exatamente.
O PT faz isso. Mas antes, até chegar nessa reunião de tática, tem lá os seus bastidores.
Sim, ali dentro eles podem discordar, debater, brigar, isso. Mas quando fechou... Todo mundo vai junto. Isso é admirável, realmente.
Esse aspecto é muito, muito utilizado aqui na imprensa local para atacar o PT. Mas deveria ser o contrário, porque assim, se você tem um partido com vida partidária, as pessoas vão brigar, vão disputar. Às vezes, inclusive, quando a gente expõe uma disputa interna do PT, o militante do PT fica com raiva da gente. Aí eu falo, cara, é para ser o contrário, você deveria ficar feliz. Por quê? Porque isto significa dizer que não tem, assim, um partido que é cartorial, fulano de tal fecha a questão e todo mundo embaixo aceita. Quando a gente expõe uma disputa, a gente está expondo a vida partidária. Você pode bater no peito como militante e falar, não, faço parte de um partido que de fato existe enquanto partido.
Exatamente. Né? E a informação, quem me passou essa informação, tem base, tem pesquisas, aquelas pesquisas que eles fazem, né, aqueles tracking, diários, aquelas coisas. A informação que tem é que Rafael está muito bem. Essa articulação de Mineiro para Lula chamar e botar o PT como suplente é uma forma de colocá-lo também como um senador de Lula.
Isso.
E aí a informação é que, pelos números que eles têm, Rafael hoje já é uma grande ameaça ao Coronel Hélio.
E a gente não pode negar que o próprio Rafael, ele teve força aí nesse momento, né? De tanto esse apoio do próprio PT, que é uma briga interna com a outra corrente, né? A corrente da governadora, e o que Lula falou lá em cima do palanque, né? Então, quem saiu ganhando com esse negócio aí?
Se alguém quis impor, né, uma derrota a Rafael, acabou criando um movimento contrário.
Acabou criando um monstro, como se fala, né? Acabou isso, criando um monstro.
Ele,
de repente, como eu disse aqui ontem, aquele vídeo de Lula com Samanda e com Cadu era um vídeo que a gente já esperava.
Não era uma novidade, né?
Não era nenhuma novidade. Agora, ele ter chamado Rafael para cima do palanque,
isso
foi uma novidade. Aí quando se diz assim, ele já estaria ameaçando o patamar de Coronel Hélio. Aí vamos saber agora como é que vai ficar na questão do PT.
No jornalismo, a gente diz que é o poste mijou no cachorro, essa história de Rafael Mota.
Vai ser Samanda ou vai ser Rafael Mota?
Vocês compararam, eu tive esse trabalho de comparar as pesquisas antes de Rafael e depois.
Não.
Quem foi que mais perdeu o voto com Rafael entrando?
Quem foi?
Stevenson e Coronel Hélio.
Pois é.
Ele que deu o voto da direita.
Exatamente. Porque Rafael tem um perfil centro.
Ele tem um pé de cada lado.
Exatamente.
Ali, né,
ele tem aquele perfil de centro, ele tem aquele estilo de menino bonzinho, de menino bonito. Tem essa história do acidente dele, que as
também
pessoas se comovem.
Ajuda,
que as pessoas se comovem, que ele nasceu de novo mesmo.
Isso,
a entrevista que ele deu aqui, ele tem 40 e tantos peças de metal dentro do corpo dele. Então...
Agora, vamos para o intervalo, gente. Você vai conversar aqui.
A gente se empolgou.
Um detalhe, né? Porque tudo é importante em política. Você veja a diferença de quem tem experiência política e de quem não tem. Nas fotos, todas as fotos... tem Rafael Mota no fundo. e não tem Cadu.
Não tem nem Samanda. Samanda ficou em algumas, mas Rafael saiu
nas fotos com Lula.
Com Lula.
Ali. Rafael
foi muito esperto.
Exatamente. Rafael é o melhor papagaio de pirata que tem na política do Rio Grande do Norte.
Já me disseram isso.
É. Ele é o mais
gente. Ele arruma o espaço dele, exatamente. Né? Tá, mas ele tá certo, ele tá gente. Certo.
Você quer aparecer, você vai. Se você não tem um microfone para falar, você apareça. De papagaio de pirata.
6h43, gente. Intervalo rapidinho no Dai na 88. Daqui a pouquinho a gente volta.
88 FM. A sua nova rádio universitária.
6h43.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Ontem aqui, né, Silvério Raposinha esteve ontem aqui, comentou na bancada, deu entrevista, foi ótimo, viu? Bruno de Andrade, a direita não extremista, não quer o bolsonarismo, visando as eleições de 2030 sem Lula e sem Bolsonaro 2. O Lucileda, Babá é o vice que elege. Genilza, Cristina, boa noite, tamo junto. O Robert Gabriel também por aqui. Mineiro perdeu uma grande base eleitoral em São Gonçalo do Amarante quando o Heraldo saiu da prefeitura, viu? Comentário aqui do Robert Gabriel.
O que não impede dele indicar Heraldo para ser suplente de Rafael Mota.
Parece que ele teve cerca de 10 mil votos lá.
10 mil votos?
Mineiro.
É pouco ou muito? É muito, né? Para uma cidade pequena muito, como. Muito.
Eu acho que é bastante.
Eu acho que é muito, né?
É bastante.
Ele não vai repetir isso agora, não.
O Paulo Vitor, diante disso, vai aumentar a pressão dos demais partidos aliados, PV, PSB, PCdoB, querem espaço na chapa majoritária, sem falar na possibilidade da chegada do PSOL. O PT já é cabeça de chapa ainda nesse sentido aí, desse acordo, viu, de suplente aí de Rafael Mota ser. O Heraldo Paiva, lá de São Gonçalo do Amarante, Lucas Barbalho, se Rafael desistir da candidatura, a eleição de Samanda fica mais provável. Concordam?
Como é?
Se Rafael desistir da candidatura, que parece bem provável nesse momento.
Provável?
Improvável. Ah, tá. Improvável. Está escolhendo até o suplente, né?
Que é um nome. Por que surgiu isso? Dele desistir? Sim.
Não, eu acho que ele está supondo
uma coisa, eleitor, entendeu?
De Lucas Barbalho, da nossa audiência por aqui. Ramonzinho, já falei. Vinícius Abdias, o mesmo perfil de Cadu. Ramon, estão conversando entre eles, adoro esse pessoal conversando aqui. O Enoque, direto de Nova Parnamirim, Luciano Ribeiro, a Vânia Machado, é isso, galera, aqui, ó, sempre comentando. comentando, interagindo com o Tamo Junto. A gente acha isso muito, muito legal. Isso. Até quando tem críticas construtivas, a gente também gosta. É bom também escutar quando a gente faz algo que a nossa audiência também pode não concordar. E aí a gente vem aqui, conversa, né? Escuta, né, Thaís?
É pra isso que a gente tá não aqui. É dono de verdade. Exatamente. A gente tem opiniões, as pessoas que estão ouvindo a gente também têm opiniões. Exatamente. A gente, quando expressa da gente, a gente ajuda, às vezes, a pessoa a formar... A formatar a sua opinião. Não necessariamente igual a minha. Você pode até aproveitar uma deixa de alguma coisa que eu falei para criar a sua opinião. É assim que a gente trabalha.
É isso, 6h48. Vamos daqui direto para Mossoró, porque o vereador Cabo Davidson, que foi vítima daquele atentado que resultou na morte de Alisson Diego, que era blogueiro também lá em Mossoró, ele retomou hoje o seu mandato na Câmara Municipal de Mossoró, fez pronunciamento para marcar o seu retorno e disse que volta diferente, viu? Que não volta com medo, que volta para a Câmara para cumprir o seu dever. E aí ele fez um pronunciamento bem emocionado, bem no estilo Cabo Davidson mesmo, né? Agradeceu a todos os que ajudaram e tudo mais, né? Então, vereador Cabo Davidson, a gente... Sei lá, acho que a gente ficou uma semana falando sobre aquele atentado.
Cabo Davidson é do PL, é pré-candidato a deputado federal.
Exatamente, Thaís.
E aí a gente tem um PL onde os calculistas dizem que o PL fará três nomes e que esses nomes seriam Nina Souza, Girão e...
Qual é o terceiro, Daniel Menezes?
O terceiro, Daniel.
Fala assim, Gonçalves.
Mas há quem garanta que esse episódio deu uma musculatura a Cabo Davidson e que ele pode entrar aí nesse bolo e tirar algum desses três.
E agora eu cobro mais uma vez a segurança pública do Estado, a Polícia Militar, que limite a maneira como a farda da Polícia Militar vem sendo instrumentalizada de maneira eleitoral. Isso não pode acontecer. Além disso também,
o TRE... Sim, é bom ressaltar sempre isso, Daniel.
O TRE, ele fica muito atento à maneira como os candidatos na majoritária atuam. Eu acho que o TRE está certo, mas o TRE tem que olhar também, por exemplo, para esse tipo de atitude, que é a instrumentalização da polícia.
Exatamente, por exemplo, para fazer política.
Aqui,
né?
No FRN, a gente não pode fazer nada aqui dentro de política. Evento, nada disso, né? E aí está certo, porque é assim. Eu estou vendo policial, já repito aqui, aquele policial de Caicó, eu acho. É coronel...
Brilhante.
Que tem feito também isso.
A polícia não é polícia, não pode ser segmentada. A polícia tem que ser da população como um todo. Não pode ser a polícia da esquerda, nem a polícia da direita.
Isso.
Né? A polícia do PSDB, a polícia do PSB, a polícia do PT, do PL, não pode ser. A polícia é a polícia da população. Então,
aí eu entendo também que o TRE age provocado, né? Para deixar bastante claro. Mas aí o Ministério Público Eleitoral pode provocar.
Exatamente, isso. Mas eu acho que isso pode fugir só da justiça eleitoral da, né? E virar uma lei. Uma lei, porque a polícia não é eleitoral, a polícia é administrativa. Isso. Então, teria que ser uma lei do executivo que fizesse uma lei proibindo isso, entendeu?
Mas antes de tudo, antes do TRE, tem que a própria Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, eles precisam atuar.
E tudo parte disso que a gente está fazendo aqui, trazendo o assunto à mesa, né? trazendo o debate. E aí, para falar em debate, a corrida eleitoral no Rio Grande do Norte está entrando numa nova fase, viu, bancada? Faltando cerca de 2 semanas para o início do período oficial das convenções partidárias, os principais partidos já começaram a definir as datas e locais dos eventos que vão, aí sim, confirmar os candidatos para as eleições de 2026. E a gente vai parar de falar de pré-candidatura, de pré-campanha, que é um saco.
E uma hipocrisia tão grande.
E é uma hipocrisia que eles estão em campanha,
né, gente? E ocupa muito espaço, a gente vai fazer uma manchete e ocupa muito espaço.
É horrível.
Pré-tracinho candidato.
Exatamente,
é muito chato.
Galvão. E é isso. Chato. Então vamos para as marcações, certo? Porque a gente já tem alguns partidos aqui. O PT, por exemplo, marcou a sua convenção para o dia 25 de julho. É um sábado. Na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, lá na Zona Norte de Natal.
Estratégico,
que é quando o partido vai aí oficializar a candidatura, a pré-candidatura, não, a candidatura, né? De Cadu Xavier ao governo do Estado.
E aí a gente está vendo essa convenção do PT num espaço onde Daniel acabou de dizer que na UFRN é proibido isso. A UERN está fazendo.
É o Urna estadual.
É, mas eu acho que.
Mas talvez, é uma universidade. É,
talvez seja algum espaço aberto lá, né? Tem que ver.
É.
Tem que ver.
Bom, mas é bom ficar de olho nisso aí, isso. Realmente.
Aqui,
né?
A gente... se a justiça permite.
Então, eu tô dizendo que é estadual, porque pra mim é pior ser estadual.
Exatamente. A eleição é estadual. A eleição é estadual.
Exatamente, é o que eu tô dizendo. E aí, o MDB também vai realizar sua convenção, no dia, sendo que no dia 26 de julho, certo? Local não anunciado ainda. Segundo o presidente estadual da legenda, Walter Alves, a definição depende de últimos ajustes da organização. Então, tem data, mas não tem lugar.
E vai ser uma convenção mais cartorial, né? Porque sim. É uma convenção não cartorial, deve ter lá a sua festa, mas bem menor do que a do PT, do que a do PL.
É mais proporcional.
Porque né? É proporcional, isso. Né? Eles nem chapa de deputado federal eles têm, é só uma chapa de deputado estadual que eles isso vão apresentar.
Isso é um evento bem.
Um evento, exatamente. Né? Para dizer assim, eu estou aqui, eu estou
no
vivo.
No bastidor dizem que o MDB tem um candidato a federal.
É? Quem é Daniel
Menezes? Doutor Bernardo.
Sim.
Dizem que ele vai ganhar pela federação.
Doutor Bernardo é aquele que disse lá em Brasília, do lado do presidente do Nacional do MDB, de Walter Alves, que estava assinando a ficha de filiação do MDB e não assinou,
e não,
né?
Não assinou. E há um compromisso de antigo de doutor Bernardo com, porque doutor Bernardo já foi do MDB.
Isso.
E aí ele se elegeu, teve que mudar de partido para se eleger da outra vez, foi para o PSDB para se reeleger deputado estadual.